Eu sou a Mari, a gente está aqui em mais um podcast, hoje com o Guilherme, nosso convidado especial de vários podcasts, que trabalha em Portugal e oferece passeios em programas de gastronomia. Hoje eu chamei o Guilherme para conversar sobre um assunto que eu, pessoalmente, também tenho bastante curiosidade, já me perguntaram, que é o caminho de Santiago de Compostela. Tudo bom, Guilherme?
Olá, tudo bem?
Tudo bom. Em algumas viagens pela França, na região do País Basco, algumas cidades têm a placa que passa o caminho de Santiago. E aí, a primeira coisa, alguns anos atrás, que eu não entendia como que passava por tantos lugares para chegar num único lugar. Aí, depois que eu entendi que há vários caminhos que levam a Santiago. Você podia contar um pouquinho para quem realmente não conhece?
Existem mesmo muitas rotas, né? E essa em que você viu é a rota que é considerada mais bonita, assim, criada para chegar em Santiago, que chama-se a Rota da França, porque começa na França, né? Começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, né? Que é uma cidade divisa, né, com a Espanha, nos Países Bascos. E ali, ao longo de tanto tempo, né, foi sempre pensado, ou seja, como é muito bonito, tem muita montanha, tem muitas paisagens bonitas, tem um pedaço que você vai muito próximo do mar, e isso faz com que torne tão bonita. Agora, a história, né, do caminho de Santiago, é sempre importante a gente ressaltar, ela começou com uma questão religiosa. Há cerca de 800 anos atrás, um peregrino, né, de nome Pelayo, ele... Desculpe, não um peregrino, era um eremita. Falando de peregrino, do caminho, confundi. É um eremita. E ele estava numa região, né, que faz parte da Galícia, em que hoje é Santiago. É uma região muito alta, né, uma espécie de um plano alto, né, numa área montanhosa, cerca de 80 quilômetros do mar. E ele avistou uma estrela. E essa estrela, né, no céu, levou ele até um túmulo, numa espécie de um mausoléu. Era como se chamavam aqueles cemitérios antigos, cemitérios, né, que os romanos deixaram, né, nessa região, porque os romanos eles estiveram em toda a Galícia também. Então, já tinham abandonado há muito tempo, já não existia uma cidade nesse local, e nesse pequeno mausoléu essa luz iluminava assim para esse mausoléu. A pessoa com muita, né, não tinha muita noção e foi até o bispo da cidade, né? Nessa época já existia a Igreja Católica, e esse bispo ele foi até esse local em que a luz iluminava, né, da estrela, e ele acabou, tinha conhecimento sobre a escrita árabe, né, que estava escrito lá, que era o apóstolo Tiago, ou seja, um dos 12 apóstolos de Cristo. E com isso, ele, quem comandava essa região da Galícia nesse tempo era o rei das Astúrias. E o rei das Astúrias acabou por, quando soube dessa notícia, né, dada pelo bispo, olha, encontramos o corpo do apóstolo Tiago. Ele se deslocou cerca de 300 quilômetros e é considerado, até os dias de hoje, o caminho primitivo, saindo das Astúrias até lá. Vendo essa questão, né, estavam ali restos mortais de um corpo e foi identificado com essa, apenas com essa plaquinha que tinha ali. Só que, né, é sempre importante abrir um parênteses para a nossa época que vivemos, com tecnologia e tudo mais. Foi, né, já cerca de 10 ou 15 anos, foi feita uma verificação com aquele carbono 14, que constatou que realmente esses restos mortais eram de uma pessoa que viveu na época de Cristo, entende? Então, dá uma confirmação pela tecnologia que temos hoje para poder identificar. E o que acontece? Esse primeiro rei das Astúrias, ele mandou construir uma igreja e foi, aos poucos, trazendo para essa igreja, onde estava ali o túmulo, os principais artistas do período medieval. Então, a Catedral de Santiago, ela tem, assim, é monumental, é uma das, talvez, principais igrejas católicas da Europa, e se construiu uma catedral imensa, né, em que muitos artistas vieram trabalhar nela. Sempre no sentido que nós temos que se situar, um período que há 800 anos atrás nós não tínhamos, ou seja, a forma dos religiosos passar a informação era através de símbolos. Não, as pessoas eram analfabetas, não sabiam ler nem escrever, né? Então, Tinha que mostrar uma imagem. Então, toda a catedral, ela é revestida com imagens belíssimas, né, que contam a vida de Cristo.
Isso aí a gente vai conversar, porque eu acho que só conhecer a catedral, ir a Compostela e conhecer a catedral já é um grande passeio, né? Tem várias formas de fazer, que eu sei, eu escutei um peregrino mesmo que vai com a mochila, quantos quilômetros são ao todo o caminho
Então,
completo?
existe uma regra, né, que foi imposta, isso pela Igreja Católica. A gente tem que sempre falar que é um caminho que independe da tua religião, certo? Tem muitas pessoas que até são ateus e querem fazer. Por quê? As características que tem esse caminho fazem com que ele seja algo que você possa encontrar o seu equilíbrio. Esse é um foco que é muito importante de se destacar. Então, é muito comum pessoas de diferentes tipos de religiões fazer o caminho e ter essa experiência, porque todas as trilhas, elas são fora, assim, das estradas convencionais, certo? Geralmente são trilhas por mata, por montanha, né? Em alguns momentos você vai para uma estrada, vai junto ao mar, tudo bem, mas essencialmente ele tem essa característica. Então, nesses locais, muitas vezes não vai funcionar o teu celular, você vai, assim, vai ter que contar com você mesmo, né? Por isso que a busca é do seu equilíbrio. Então, abrange muito mais do que só o aspecto religioso. Por isso, uma coisa que eu acho importante, quando a gente visita um local que a gente, né, sabe que é, por exemplo, considerado pela Igreja Católica como um dos cinco locais santos do mundo, a gente, bom, primeiro, né, quem olha assim, eu, por exemplo, não sou, ou seja, uma pessoa que queira visitar, de repente essa pessoa não é católica, né? Então, ah, será que eu vou visitar Santiago? Eu costumo apresentar assim: olha, pela questão histórica e o que representa, é muito mais do que apenas a religião, certo? Agora, com certeza, a maioria das pessoas que vão lá são católicos, mas as pessoas se surpreendem. Eu já fui com pessoas de diferentes tipos de religião, é muito interessante em relação à questão histórica envolvida, né, que faz parte da história do mundo. Essa questão relacionada com o equilíbrio e que abre o universo para várias pessoas poderem assim fazer, é algo que existe essa busca das pessoas. Normalmente, para você ter validade, de você, caso você faça questão de receber o teu certificado, né, ao final desse caminho, né, das diferentes rotas que tem pelo mundo, já vou explicar depois o porquê, você tem que fazer no mínimo 100 quilômetros. E pode ser 100 km a pé ou de bicicleta, não pode ser com algo motorizado. E o tempo para fazer é de acordo com a tua preparação física, a tua forma e tua disponibilidade para fazer. Vou lhe dar um exemplo. Esse caminho francês que nós iniciamos a falar, começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, são 850 km. Uma média geral, para quem não tem muita capacidade para andar, né, anda esporadicamente, tem uma vida até mais ou menos sedentária, o que se costuma fazer é andar aproximadamente de 18 a 20 km por dia. O que acontece? Nessas rotas existem muitos albergues, pensões, hotéis pequenininhos ou até pessoas que abrem sua casa para o peregrino poder ficar. E isso é uma coisa que depende muito, né? Claro, do que você quer. Tem pessoas que querem fazer mesmo com esse espírito de poder ficar nesses locais. Geralmente são locais com qualidade a nível de higiene, mas são locais assim que muitas vezes esses que são gratuitos, num quarto vai ficar de muitas pessoas junto. Isso quer dizer que não precisa fazer de uma vez só. Você pode fazer esse caminho parcelado. Vou te dar um exemplo. Quem mora aqui, Portugal, Espanha, França, nesses países aqui próximos, né, da cidade de Santiago de Compostela, fazem esse caminho parcial. Como que seria? Você, por exemplo, um fim de semana, você quer fazer 20 quilômetros. Você pode fazer esses 20 quilômetros em um ano. Desculpa, esses 100 quilômetros, que é o limite, né, que é
Ah,
o
em
mínimo para
partes.
você fazer, em vários
E quem vai
períodos.
contando? A própria
Então,
pessoa.
funciona. Então, para ter esse controle, né, todas as regiões, mesmo Portugal inteiro, Espanha inteira, França inteira, né, principalmente esses três países que são muito próximos, né, e divisa, né, com a Espanha, e que estão próximos de Santiago, existem cadernetas. Essas cadernetas são gratuitas, você vai encontrar em qualquer hotel, você vai encontrar no posto turístico, isso em qualquer uma dessas grandes cidades, ou mesmo pequenas, né, que são assim, dentro desses países vizinhos e próximos dessa cidade. Com essa caderneta, você vai carimbando. Claro, quando a pessoa faz esses 850 km de uma vez só, que são 3 meses em média, ela vai carimbando em cada cidadezinha, em cada alojamento que fica, né? com esse carimbo, né? É uma forma da igreja, quando você chega em Santiago, a igreja faz uma conferência, né? Se você realmente fez mais do que 100 quilômetros, e com isso ela faz uma emissão de um certificado em latim com o seu nome. Então é uma escrita em latim que você fez o caminho, né, como peregrino. É uma autenticação disso. E depois, normalmente, sabe, as pessoas procuram chegar em Santiago, ou programam se chegar, que está fazendo uma peregrinação, aos domingos, porque aos domingos tem a missa principal do peregrino. Mas, obviamente, tem pessoas que chegam qualquer dia da semana. É algo muito diferenciado, porque assim, Santiago é uma cidade que está, como eu falei antes, num lugar alto. É um lugar muito bonito, com muita natureza. E ela tem esse nome, né, Santiago de Compostela, justamente por ter um céu estrelado. Parece que nós estamos assim, num local que é muito privilegiado, com o céu brilha estrelas boa parte do ano. E Compostela quer dizer campo de estrelas em espanhol. E, portanto, para muitos, né, é um lugar mágico, porque a Galícia, no geral, é uma região espanhola bastante característica, tem as suas características muito próprias, né? A Galícia, por exemplo, todas as mulheres que nascem na Galícia, que são espanholas da Galícia, como teve muita influência da Irlanda, principalmente, ou então dessa mística que existe de povos antigos, principalmente os celtas, o que acontece? Eles dizem que toda mulher, né, que é galega, no caso, né, por ser da Galícia, ela é uma espécie de uma bruxa. Mas veja, bruxa do bom sentido. Tanto é que quando você está em Santiago, uma das recordações que você pode levar para casa é uma bruxinha. A bruxinha do trabalho, da sorte, ou seja, só de coisas boas, dos estudos. E em galego, tem é outra coisa diferente. Para quem não sabe, a origem do nosso idioma que nós falamos, que é a língua portuguesa, ela foi criada na Galícia. Se você for pesquisar a origem do nosso idioma, é luso-galaica. Então, essa região da Espanha, para nós brasileiros, é muito legal, porque eles entendem muito o português. E muitas coisas são como nós falamos em português. Seria, entre aspas, um portunhol. Por exemplo, rua é igual rua. Toda a Espanha, ou nos países da América do Sul, são calle, né? E na Galícia é rua. Então, o povo é muito receptivo
É o
para os
portunhol
brasileiros.
oficializado.
Exato.
E Guilherme,
Sabe, então.
uma pessoa que vai fazer um passeio para Portugal ou para França e quer conhecer Santiago de Compostela, tem uma semana. Quais são as opções?
Bom, as opções que você tem é o seguinte: principalmente estando na França, depende de onde você for estar na França. Porque o que acontece? A vantagem é que a Espanha, ela é um país que tem, né, uma rede ferroviária das melhores da Europa. Então, vamos te dar um exemplo. Se você estiver em Madrid, você pega um trem de alta velocidade, certo? Que tem diariamente, deve ter no mínimo quatro, se não tiver mais, né, por dia. Para você ir para voltar de Santiago, você pode sair de manhã, cerca de 2 horas e meia, mais ou menos, você está em Santiago de Compostela, com total conforto, e pode regressar a dormir em Madrid. Essa seria uma forma se você está em Madrid. Agora, Santiago, ele está muito estrategicamente posicionado próximo do Porto, como uma cidade grande, né, portuguesa, aqui do norte, até onde eu falo. Aqui, então, facilita, e hoje, né, já hoje não, já há muito tempo, faz parte aqui do contexto turístico, né, de muitas empresas de turismo, ter esse bate-volta até Santiago, pela proximidade. Estamos falando algo em torno de 170 quilômetros. Então, como as estradas são muito boas e com qualidade, é muito viável você ir e voltar com bastante tranquilidade. Então, hoje, as principais formas de você fazer é saindo. Ah, desculpe, também pode ser de Barcelona. Barcelona pega um trem de alta velocidade e vai até Santiago, porque Santiago é uma cidade pequena, não é tão grande, mas tem aeroporto internacional e também tem essa estação de trem internacional. Então, é justamente porque recebem muitos visitantes ao longo do ano todo.
Ah, então pode chegar direto
Também, pode
Santiago de
pegar um voo de
Compostela.
Madrid, ou de Barcelona, ou de Portugal para lá também.
E o que eu queria comentar, Santiago de Compostela já existe há séculos, né? O caminho também, mas ele ficou muito famoso por causa do livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, onde ele faz a peregrinação de 3 meses e o livro trata dessa necessidade de encontrar o próprio caminho e um guia de autoconhecimento. Quando os clientes te procuram, muitos vão fazer esse caminho por causa do livro?
É assim, o livro realmente, tanto os clientes que falam, ou mesmo lá, né, em Santiago, as pessoas comentam, realmente o escritor Paulo Coelho, ele teve assim uma inspiração, né, de fazer esse livro que foi traduzido para diversos idiomas. Até a altura dele publicar esse livro, existiam muito poucas publicações sobre Santiago de Compostela. Acabou por gerar, né, e mais expectativa das pessoas e aumentar o fluxo de pessoas. Muitas assim pessoas comentam, né, sobre a questão do livro, e o livro ele retrata mais assim questões voltadas para quem faz o caminho, tá? Não tanto a questão religiosa, não fica tão evidente, mas também faz parte, tá? Então, é algo que foi e é reconhecido pelas pessoas da Galícia como algo importante, né? Porque, veja, essa questão da importância de Santiago, se a gente parar para pensar, é uma coisa que é muito válido a gente pensar assim. Veja, existem cinco, para a Igreja Católica, existem cinco cidades do mundo que são consideradas cidades santas, né? Então, a primeira seria Jerusalém, Israel, o Vaticano, Fátima, Lourdes, na França, e Santiago de Compostela. Essas cinco cidades são cidades consideradas santas. No caso do apóstolo Tiago, era um apóstolo muito próximo de Cristo. Então, sempre foi um apóstolo muito especial. Eu gostaria de explicar um pouquinho para as pessoas acabarem se situando exatamente o que aconteceu na história. Depois que, né, que Cristo, digamos, ressuscitou, né, os apóstolos foram pelo mundo a explicar a vida de Cristo. E o apóstolo Tiago, né, depois de alguns anos que Cristo já não estava aqui, ele se deslocou para essa região chamada Galícia. Nessa época, vamos dizer, no século I, as condições eram muito precárias, obviamente, para se fazer uma viagem dessa. Eram meses, talvez tenha demorado de 4 a 5 ou 6 meses para chegar lá. Ele esteve nesse local, onde era, né, hoje, onde é hoje a Galícia, orientou sobre a questão, né, de Cristo e voltou para Jerusalém. Em Jerusalém, ele foi decapitado, porque os romanos não aceitavam essa situação ainda da Igreja Católica. Só que os discípulos dele sempre receberam essas informações, né? Puxa vida, um sonho dele era regressar até essa região onde foi tão bem tratado, né? Aqui na Galícia. Então, esses dois discípulos, chamados Teodósio e Atanásio, eles esconderam, eles, vamos dizer assim, roubaram, né, os restos mortais, ou seja, corpo do apóstolo Tiago, colocaram ele numa espécie de uma caixa ou coisa assim, e começaram a fazer esse caminho até chegar nessa região. Foi um caminho muito difícil, né, e andavam escondidos, ninguém podia saber aquilo. Tanto é que hoje, até os dias de hoje, nós só temos plena consciência dos 12 apóstolos, temos notícia apenas de Pedro, que está enterrado no Vaticano, e o apóstolo Tiago, mas ninguém tá, daí está a grande importância disso, né? Nesse trajeto que esses dois discípulos estavam com o corpo do apóstolo Tiago, várias cidades, né, até chegar lá o que é hoje Santiago de Compostela, eles foram parando, foram falando de Cristo e criando pequenas capelinhas, certo? Vou te dar um exemplo. Em Guimarães existe uma capela, que hoje não existe mais a capela, a marcação no chão, aonde existiu já uma capela em homenagem ao apóstolo Tiago. Enfim, eles chegando lá nessa região, né, há 2.000 anos atrás, eles encontraram uma espécie de uma aldeia romana, né, onde eles acabaram por viver o resto dos tempos ali, enterraram essa urna com o apóstolo Tiago e depois vieram a morrer e estavam ali ao lado do apóstolo, né, também foram sepultados ali também os dois. Isso passou muito tempo. Nós sabemos que o Império Romano acabou no século V, então estamos falando mais ou menos 300 anos depois de terminar o Império Romano, no século IX, que foi descoberto, entendeu? E aí começou essa história.
E eu estava vendo alguns relatos e tem as pessoas que vão com muita expectativa para esse caminho, justamente porque autoconhecimento, aquela maravilha que alguns descrevem, e tem gente que faz o caminho e não sente isso. Mas também estava ouvindo algumas pessoas que já fizeram 4, 5, 6 vezes por formas diferentes, e a cada caminho tem uma coisa diferente e aquele autoconhecimento vem aos poucos. Então também é uma coisa que não é instantânea, né? Mas que pode ser feita várias vezes.
Não é instantânea, mas isso vai muito do momento de cada pessoa. Eu faço, tenho o privilégio de fazer, porque gosto muito de ir lá. É um lugar, assim, eu diria, especial. Por quê? Tem uma atmosfera de frente. Não sei se o posicionamento da cidade perante o que tem em quando volta na cidade, que como foram grandes artistas europeus e do mundo inteiro para lá para construir a catedral, eles criaram um centro histórico medieval que é dos mais preciosos e autênticos, que nunca mais, digamos, foi mexido. A gente sabe que a Idade Média acabou no século XV, e isso foi construído tipo século XIII, XII, está tudo de pé. É uma coisa assim sensacional. Então, você entrar nessa atmosfera, mesmo as pessoas que às vezes não têm assim essa condição de querer fazer, né, o caminho, porque não têm às vezes condição física. Eu tenho vários relatos, tá? Vários relatos, porque nós também fazemos bastante o seguinte: apoio para quem quer fazer o caminho, principalmente o caminho português, né? Porque o caminho português começa em Lisboa, então nós estamos falando também uma grande distância. Estamos falando algo que gira em torno de 500 a quase 600 quilômetros andando, né? Começa em Lisboa. Que tipo de suporte? A gente também pode guardar as malas das pessoas e fornecer em diferentes trechos do caminho. Já me aconteceu um caso, só para dar um exemplo, tem muitas histórias relacionadas assim, com esse destino. Uma vez, um grupo de sete senhoras de Roma, da Itália, vieram aqui para fazer o caminho português, porque é um dos caminhos também muito bonitos. São cerca de três rotas na Espanha, uma, não, desculpe, são duas em Portugal, uma que é pela costa, né, junto do mar, e uma que é por dentro. E depois tem na França esse outro. Esses são os mais famosos. Depois tem outros, também começa até na Inglaterra. E essas senhoras, uma curiosidade, a mais jovem, 72 anos, a mais velha, 84. Veja, elas também vieram fazer com um estilo assim bastante com segurança. Então andavam um dia e descansavam dois, certo? E fizeram apenas os últimos 100 quilômetros entre Portugal e Santiago, ou seja, totalmente dentro da situação. E nós
E
íamos
quantos
com
dias?
suporte de levar coisas, levar produtos de mercado, levar as malas em determinados locais, sabe, com a programação.
Quantos dias levou?
Levaram 15 dias.
15. 15 dias.
15 dias, andando uma média de, depende do dia, tá? Teve dias que elas andaram quilômetros, teve dias que andaram 20 quilômetros, entendeu? Para completar esses 100. Teve dias que andaram 5 quilômetros, mas durante 15 dias chegaram lá.
Então faz diferença a época do ano, né? Para fazer a caminhada.
Faz a diferença total, e isso às vezes pode acontecer, pessoas que vêm tentar fazer, porque às vezes não tem condição de vir na época quente daqui, né? Olha, o que é recomendado para as pessoas fazerem esse caminho é no período de maio, início de maio até final de setembro, começo de outubro. Por quê? É um período que vai ter muito pouca chuva, você vai ter condição de aproveitar melhor. Os dias, olha, são longos, né? Os dias vão até 10 da noite, é claro, né? Você vai assim acabar entrando naquele espírito melhor, né? Você não vai ficar com muita chuva, com frio, isso prejudica bastante, né, quem vai andar.
Então, a gente já falou da época do ano, das formas de fazer, o trajeto, as opções, o tempo,
Gastronomia?
a história. Ah, e tem a indicação de um filme. Qual é o filme que.
Não. Bem, olha só, existe vários filmes que foram feitos para poder escrever, para poder descrever e também explicar um pouco os caminhos de Santiago. Agora, tem um filme que foi feito nos Estados Unidos e tem uma característica que eu recomendo que é brutal, que é você explicar. Claro que tem lá uma parte do enredo do filme, mas ele explica com muita precisão o que se acontece nesse caminho. A escolha, né, do artista principal desse filme foi muito feliz. Não sei se vocês sabem, existe um ator americano que é antigo, chama-se Martin Sheen. Ele é pai do Charlie Sheen e do Emílio Esteves. Emílio Esteves, esse sobrenome Esteves, adivinha? É de um espanhol. Então, tem também essa questão pessoal. Por isso que a interpretação dele é fantástica. Essa ligação entre que ele e a família dele tem perante esse acontecimento. Então, vale muito a pena, chama-se The Way. Ele tem disponível em YouTube, coisa assim, não se paga nada, mas é um filme aproximadamente de 2010 ou 2011, mas retrata com uma clareza assim que vale a pena para quem tem interesse de pesquisar melhor, né, com situações reais.
Então, junto com esse podcast, vou deixar um post no blog com as indicações dos livros, dos filmes que a gente falou, um pouco da história e também como te contactar para poder agendar, dependendo de como a pessoa quer fazer o caminho, né? Se com conforto, sem conforto, com muito autoconhecimento, sem.
O que acontece? A questão de ter um suporte, de um guia, eu considero interessante. Por quê? Né? Então, digamos assim, digamos que você gostaria de ir para Santiago de Compostela. Infelizmente, não existem linhas, tanto de trem, de ônibus, que possibilite você ir para lá, né? Mesmo que seja de Lisboa, do Porto ou das principais cidades de Portugal, que você vai direto para lá. Então, são, por exemplo, às vezes uma opção de transporte público por dia, e isso faz com que você perca um dia da tua viagem. Eu penso que quando a pessoa vem para a Europa, se perder um dia para se deslocar, né, a um destino é muito complicado. Então, se você tem um suporte, você vai realmente entender a questão histórica, principalmente. Você vai ter acesso a certas coisas que também não falamos em Santiago, por ser um local místico também, né? Claro, tem a questão católica, que é a principal, mas existem várias outras situações que estão envolvidas, né, nessa questão mística. Uma delas é símbolos de outras formas de entendimento de religião. Falamos rapidamente dos celtas, que tem a questão das bruxas, tem assim também o paganismo. Lá a gente encontra o símbolo da figa, que é um símbolo pagão, não remete a nenhum tipo de religião, e é um símbolo também utilizado para sorte. Então é uma mescla muito interessante de formas de entendimento da região, que é motivo de estudos para muitas pessoas. E a cidade de Santiago é belíssima, não é realmente só a catedral. A catedral é um ponto importante da cidade, porque lá você vai, para quem tiver um interesse, vai poder fazer alguns rituais que são feitos, né? A gente chama de rituais que, por exemplo, eu vou citar um apenas, mas são pelo menos cinco que se fazem dentro da catedral. Um deles é você fazer o abraço no apóstolo Tiago. Existe uma imagem metálica muito grande no altar e que você, ela é assim, ela é o apóstolo Tiago, a imagem dele está com um manto metálico com assim, pedras preciosas, rubis, esmeraldas, e você pode tocar nisso e fazer um abraço, fazer o um pedido por você, por intenção de alguém, e após isso, você por trás, né, numa escadinha, e depois entra para ver a urna de prata onde está os restos mortais desse apóstolo Tiago. Veja, uma situação como essa, muitas pessoas vão a Santiago e não veem isso, porque não vai saber como fazer muitas vezes, entendeu? O apoio de alguém vai facilitar. Outra coisa que tem histórias maravilhosas de lá. Uma delas, por exemplo, que é muito interessante, é uma cidade que também tem um símbolo, né? É você degustar a torta de Santiago. A torta de Santiago é um bolo de amêndoa, que é feito com farinha de amêndoa, não leva farinha de trigo, e que é algo muito precioso, muito agradável, é uma espécie de... É o bolo que marca a cidade, né? É muito interessante de fazer. A questão gastronômica também é um fator importante. É uma cidade que hoje também tem um mercado gastronômico de pequenos quiosques, como tem em Portugal e em outras cidades aqui da Europa, né? Pequenos, tipo espaço gastronômico que eu digo, são espaços que têm pequenos quiosques com comida de chefe, para você comer a um baixo custo. Existe lá também. A cidade, como um todo, depois tem todo esse centro histórico maravilhoso em pedra, que você se sente que você voltou no tempo. Porque lá é assim: você pode olhar para onde, você pode dar uma volta 360 graus. Você só vai ver com construção século 13, 14. Você entra no casco histórico, você parece que entrou no tempo. Você não vê assim prédio, você não vê coisa moderna, você vê coisas antigas. Para
E
quem gosta, é uma experiência.
quantos dias a pessoa
Para
deve
ficar lá.
reservar para ficar lá?
Então, isso é uma opção muito bem lembrado para você, por você. O ideal era ficar no mínimo de 2 a 3 dias. Nós também fazemos passeios assim. Por que que eu digo isso é ideal? A gente aqui, claro, rapidamente estamos descrevendo esse passeio que é bastante completo e complexo, né? Porque um peregrino, depois que faz a sua peregrinação, né, pelo menos 100 quilômetros, ele vai fazer um outro percurso para a cidade que chama-se Finisterra. Fica a cerca de 60 quilômetros de Santiago, para deixar sua bota, a bota que você usou. Uma coisa que é típica dos peregrinos deixarem. É um local que é bem na pontinha, é uma espécie de uma montanha muito alta, e você vê o mar assim lá embaixo, e lá você deixa a sua bota, representando, né, que você fez, né, o caminho completo. Então tem muitas atrações em volta. É uma cidade que é incrível. Quando as pessoas podem ficar de 2 a 3 noites, você consegue conhecer com qualidade todos os arredores da cidade, todos os detalhes. E tem muita assim, opção gastronômica, muitos hotéis de qualidade. Tem o aeroporto, como eu falei, internacional.
Ah, que ótimo. Tem que pôr na lista e depois a gente conversa também sobre Fátima, que eu já fiz mais de uma
Merece, merece.
vez, adoro o lugar. E quando a gente fez com você, foi um passeio muito bacana para conhecer um pouco mais da história, das construções e das coisas legais que tem ali na cidadezinha também.
Sabe, um destino também que nós fazemos, e a diferença de Fátima e, no caso, Lourdes, também faço muito Lourdes, só que é no território francês, é que são Lourdes e Fátima têm muito mais a conotação religiosa. Santiago tem muito a questão histórica. É, assim, claro que não falamos tudo agora nesse podcast, falamos muito, mas tem muitos detalhes que envolvem essa história. É muito importante ter conhecimento, não só para quem é assim religioso, né, mas para quem gosta de conhecer o mundo.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!